Boa noite. Pode ser mais forte? Dá um abraço, pelo menos 3 pessoas aí do seu lado. Diga, meu sonho é você me pagar uma janta num domingo desses. Dá um abraço aí, levanta. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Sai do seu lugar, dá um abraço, diga assim: um dos maiores sonhos que eu tenho é você me pagar uma janta num domingo desses. Glória a Deus. Vamos dar nossas mãos, unir os lados aí, se a gente conseguir. Diga bem forte comigo assim: a mão que seguro é a mão que vai pagar minha janta. Mas eu acho que depois do seminário ninguém está pagando nada para ninguém, né? Não, eu ensinei que uma parte tem que tocar nas pessoas, amém? Amém ou não? Deixa eu dar um testemunho da minha vida para vocês. Ministrar o que eu ministrei, fica em pé aí um pouquinho. É um exercício. Ministrar o que eu tenho ministrado desde cedo para vocês. Qualquer pessoa poderia pegar esse material e passar, só ter uma facilidade didática de ensino. Ia passar, às vezes, até melhor que eu. Mas o grande segredo é que tudo que eu estou ensinando para vocês, eu vivo pelo menos há 30 anos. E essa é a diferença. Quando a gente ministra, ensina algo que a gente viveu ou está vivendo. Fazem 30 anos, agora em agosto passado, julho para agosto, que eu todos os dias dos últimos 30 anos, eu semeio algo material na vida de alguém. De sapato, camisa, relógio, carro, casa. Eu podia passar a noite só dando testemunhos de como isso tem sido intenso na minha vida, de poder semear na vida das pessoas. E um dos maiores segredos da minha vida é essa prática de abençoar pessoas, de dar. O dinheiro, ele é uma bênção. Dinheiro não é maldição. A Bíblia não diz que dinheiro é maldição. A Bíblia diz que o apego a ele, o amor, isso é a raiz de todos os males. Isso leva à maldição. Agora, o dinheiro não, o dinheiro é uma das maiores ferramentas de Deus no coração de qualquer pessoa que tem um coração centrado em Deus. Se você é uma pessoa que tem dinheiro e o seu dinheiro é usado para a obra de Deus, meu Deus, imagina o poder de tudo isso. Vamos imaginar que todos vocês que estão aqui, o que tivesse o menor salário fosse 50 mil reais por mês, todos dizimistas fiéis, ofertantes generosos. Vocês têm noção? Vocês já tinham comprado as 5 quadras em volta desse lugar. Então, dinheiro é uma bênção. Eu comprei uma área agora, recentemente, para a nossa igreja, de 6 mil metros quadrados dentro da cidade. E quando essa área apareceu, nós tínhamos acabado de construir o prédio onde nós estamos hoje. E quando essa área apareceu, a igreja não tinha um centavo, porque a gente tinha gastado tudo para construir o prédio que nós estamos hoje. Só que foi uma oportunidade essa área de 6 mil metros. Então, eu fui lá pessoalmente e comprei a área. Porque eu tenho dinheiro. Então, o dinheiro, ele é uma bênção. Desde que você tenha um coração voltado para Deus. O grande segredo é ter um coração voltado para Deus. Esse é o segredo. Então, o dinheiro se tornará uma arma, uma ferramenta fantástica nas suas mãos. Para você investir no reino de Deus. Eu podia passar a noite dando testemunho para vocês. Esses dias, eu estava na igreja e terminou o culto e Deus falou meu coração no meio do louvor quando eu olhei para um casal da igreja. Estava numa situação de financeira muito difícil, por causa de uma situação lá da família. E eu senti no meu coração, eu vou dar um carro para eles. E quando acabou o culto eu procurei e eu dei o carro para eles e eles começaram a chorar muito, muito intensamente. Eles não esperavam aquilo. Eu podia passar a noite falando de quantos automóveis eu já dei. Eu tenho um culto na minha igreja, que a gente faz cada 2, 3, 4 meses no máximo, chamo culto do dar. Há muitos anos atrás, eu estava vivendo intensamente essa verdade de dar, de abençoar. Mas a minha igreja não me acompanhava. A impressão que eu tinha é que eu estava muito à frente deles. Então Deus falou comigo assim: faça um culto e dê o nome nele de o culto do dar, onde todo mundo vem para o culto trazendo algo para dar para alguém. O último que nós fizemos, irmãos, até casa foi doada. Pensa num negócio. Gente embora sem sapato, sem camisa, mobiliar a sala do outro. Pensa num negócio assim, fantástico. A gente tem vivido uma unção nessa área. Entenda, o dinheiro é uma benção. Qual foi a última vez que você deu algo para alguém? Qual foi a última vez? Eu vou contar só essa e depois eu vou começar o seminário, tá? Esses dias eu estava no shopping, sentado almoçando, era uma praça de alimentação muito grande, numa cidade que eu fui ministrar o seminário, e havia uma senhorinha, baixinha, que estava limpando, aquela pessoa que vai tirando as coisas da mesa e levando para as latas de lixo. E eu fiquei o tempo todo almoçando, olhando aquela mulher. Quando acabou, o pessoal falou: a gente vai indo, vamos embora, pastor. Eu falei: vai indo nesse corredor aqui que eu já vou. Aí eu achei ela lá no outro canto, como se fosse daqui no canto daquela parede, assim, longe, no shopping. Ela estava lá entulhando uns lixos. Eu fui lá, abracei ela e disse assim: a senhora sabia que a senhora é a pessoa mais importante desse lugar? Ela olhou para mim e falou assim: por que o senhor está me falando isso, moço? Eu falei: como é o seu nome? Ela disse: Criselda. Eu disse: Criselda, você sabia, você é a pessoa mais importante desse lugar. Se não fosse você aqui, esse lugar estava um lixo. Quem ia comer em cima de um lixão? Ela começou a chorar olhando para mim. Eu falei assim: eu não podia ir embora daqui sem te abençoar. Então eu tirei 300 reais, pus na mão dela. Isso é um presente para você. A hora que ela olhou o dinheiro, ela começou a chorar. Ela disse: eu não tinha o que comer hoje. Eu larguei meus filhos sem comer. Aí eu abracei ela, saí. Quando eu saí, passei uns 5 passos, ela me puxou a minha camisa. Ela disse: só posso saber seu nome? Eu olhei para ela e disse assim: eu sou um discípulo de Jesus. Use o dinheiro como uma das maiores ferramentas de Deus na sua vida. Invista na casa de Deus. Invista no reino de Deus. Toque em pessoas com seu dinheiro. Você vai ser mais feliz. Você vai sentir uma paz diferente. Você vai se sentir usado por Deus. Você precisa chegar num ambiente como esse aqui, ó, e olhar esse lugar. Esse lugar é o lugar mais importante da cidade. Pode ter escolas melhores do que estão fazendo grandes escolas, mas nenhuma escola ensina o plano da salvação. Pode ter os melhores asilos nessa cidade, mas nenhum asilo também ensina o plano da salvação. Nenhum organismo nessa terra, nenhuma organização é mais importante que a igreja de Deus. A igreja de Deus é o único veículo que leva alguém a Jesus, que leva essa pessoa a se reencontrar com Deus. Não existe um lugar melhor para você investir finanças do que no reino de Deus. Eu não vim ensinar para vocês, daqui a pouco eu vou tocar um pouco nisso. Eu não vim falar e relembrar vocês sobre dízimos e nem ofertas. Eu vim dizer para você que Deus quer te levar para muito mais que isso. Eu não sou dizimista há muitos anos, no sentido de que eu não dou dízimo há muitos anos. Eu tenho 3 empresas hoje, o mês que eu menos entrego é 40, 45% de tudo. Esse ano eu e minha esposa decidimos doar, nós estamos em outubro, nós decidimos doar toda a nossa renda do ano inteiro para a obra de Deus. Tudo que tem caído na nossa mão, nós temos doado. O dinheiro é uma bênção. Eu estou sentindo de falar isso agora no meu espírito. Eu já ia entrar em outros tópicos do seminário, mas eu estou sentindo uma direção de Deus de falar isso. Entenda que o dinheiro é uma das maiores ferramentas de Deus na sua vida. Use o seu dinheiro para a obra de Deus. Toque em pessoas. Abençoe pessoas. Comece a ter experiências. Pastor, eu estou num momento muito difícil da minha vida financeira. Estou num momento muito difícil. Comece dando um sorvete. Comece abençoando alguém. Entre na sua casa hoje, amanhã. O que deve ter de coisa lá que você não usa há muito tempo. Seleciona aquilo. Sai abençoando pessoas. Você vai ver como Deus vai começar a derramar sobrenaturalmente a bênção na área financeira na sua vida. Um culto da minha igreja, em abril desse ano, em um culto, Deus trouxe um mover tão grande. Eu ganhei 5 carros em um culto. 5 carros. Eu os dei depois. Mas eu ganhei 5 carros. Tenho ensinado meu povo a dar, a abençoar. O dinheiro é uma bênção. Eu sinto uma presença muito forte de Deus nesse momento. O Espírito de Deus está falando através da minha instrumentalidade no seu coração. Seja desprendido do dinheiro. Desprendido não no sentido de não administrá-lo de forma correta. Você vai administrá-lo da melhor forma possível, porque dinheiro não aceita desaforo. Mas dentro da sua administração, você precisa ter uma visão de que o dinheiro foi feito para abençoar também. Se ele tocar só na sua vida, você vai se tornar uma pessoa infeliz. O único dinheiro que você vai levar para a eternidade é o que você investiu no reino de Deus. O resto fica tudo aqui. Nenhum problema de você ter uma casa muito boa. Tudo isso faz parte. Isso é promessa de Deus. E Deus tem prazer nisso. Quando Adão e Eva estavam dentro do jardim, Deus deu 2 ordens, não uma só. Ele não deu uma ordem só para não comer da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, do fruto que não podia comer. Ele, antes de dizer para não comer de um fruto, ele ordenou: comam de todos. Eu os ordeno. A ordem é dupla, é só olhar em Gênesis. Então Deus deseja que nós desfrutemos de tudo que tem de bom aqui nessa terra. Só precisamos entender que uma parte nós precisamos dar. Melhor é dar do que receber, por isso Deus diz isso. Recentemente, eu estava num lugar e uma irmãzinha disse: pastor, toda vez que o senhor vem aqui, o senhor fala de oferta, o senhor fala de dar, de abençoar. Por que o senhor não fala de Jesus? Eu não prego só isso, é que como eu ministro sobre isso, normalmente quando eu vou numa igreja eu falo disso. Só que quando ela me disse isso, eu olhei nos olhos dela e disse assim: mas Jesus é o quê, irmã? Não, o senhor não pode ficar falando só de oferta, o senhor tem que falar de Jesus. Eu disse: irmã, querida, e Jesus é o quê? Jesus é uma oferta, filha. A senhora e eu e todo mundo está aqui porque ele foi uma oferta dada por Deus para nós podermos estar aqui. O próprio Jesus é uma oferta. Como que não se fala de oferta? Nós só somos filhos de Deus porque um dia Deus resolveu dar o único filho dele para nós estarmos aqui. Ele é a própria oferta. Feche os seus olhos. Estou sentindo algo diferente nessa noite. Estou sentindo que Deus quer nos levar para algo muito especial nessa noite. Feche os seus olhos. Você tem liberdade, abraça essa pessoa que está ao seu lado. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor me trouxe aqui para, no mundo espiritual e no mundo físico, levar essa igreja a um nível mais alto nessa área. Eu sinto no meu espírito que há seriedade, honestidade nessa igreja. Tenho viajado tantos lugares e às vezes me deparo com um lugar que eu não sinto paz. Porque eu sinto que ali não há tanta honestidade. Mas eu sinto integridade nesse lugar. Sinto seriedade nessa igreja. Sinto algo diferente nesse lugar. Sinto nesse lugar que há pessoas que te amam, Deus, muito. E que há anos estão vivendo uma vida de relacionamento com o Senhor. E eu faço um pedido nessa noite. Leva os teus filhos nessa noite, na revelação da palavra, a um nível mais elevado que eles já têm como filhos de Deus. Abre os olhos dos teus filhos. Desde aqueles que menos têm aqui financeiramente, aos mais abastados desse lugar. Leva-nos, Senhor, a um nível mais alto. Leva os teus filhos a um nível mais alto nessa noite. É o que eu declaro em nome de Jesus. Olhe para mim, por favor. Eu preciso me sentir na liberdade do Espírito. Olhe para cá. Esaú e Jacó. Jacó lutou durante toda a vida dele, porque ele queria a bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você, só ajustando algo. Jacó não significa enganador. Isso é um erro, esse ensino. Tem muita gente ensinando coisas erradas. Jacó não significa enganador. Jacó significa suplantador. É só você entrar no dicionário e ver a diferença entre suplantador e enganador. Na verdade, Jacó nunca enganou ninguém durante toda a vida dele. Como o irmão induziu, e até nós, nos dias de hoje, caímos nessa ideia de que ele é um enganador. O irmão dele disse que ele era enganador. Na verdade, Jacó não enganou o irmão Esaú. Ele fez uma negociação e o irmão aceitou. Ele é que mentiu depois para o pai Esaú. Em vez de falar para o pai que ele já tinha vendido, ele agiu como se ele fosse dono do negócio ainda depois de ter vendido. Jacó se passa pelo irmão, induzido pela mãe, debaixo da ordem da mãe, aí ele comete uma atitude de enganar o pai. Não que ele foi enganador a vida inteira e que o nome dele chama enganador. Se você pegar as duas palavras no hebraico, suplantador e enganador, só muda uma letra da palavra. Yakive e Akave. E é daí que o irmão pega essa ideia de que ele é enganador. Agora escute. Jacó vai embora. Existe uma diferença entre direito de primogenitura e a bênção de Deus. A gente põe tudo no mesmo pacote. O que é direito de primogenitura? Todo que nascesse primeiro, ele tinha o direito, na ausência do pai, de governar todos os bens da família. Isso é direito de primogenitura. Agora, a bênção é o que Deus derramou sobre Abraão, que caiu sobre Isaac, e agora Isaac ia derramar sobre um dos filhos. São duas coisas distintas, ainda que está no mesmo pacote, são duas coisas distintas. Na verdade, Esaú nunca quis a bênção. Esaú sempre quis o direito de primogenitura. E essa é a atitude de uma pessoa de coração fora do propósito de Deus. Jacó nunca se preocupou com o direito de primogenitura. Ele queria era a bênção. Ele sabia distinguir uma coisa da outra. No entanto, quando Jacó tem que sair fugido da casa dele, a única coisa que ele leva é o cajado. E o cajado fala da bênção. Ele não fica com a primogenitura, mesmo já tendo comprado do irmão. Ele vai com a bênção. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual a diferença entre uma pessoa que tem a bênção e que tem direito de primogenitura? Ou seja, quando os dois se encontram depois de muitos anos, Esaú, Jacó vem e em três formas, ele foi mandando presentes para o irmão Esaú. Quando eles se encontram de frente, Esaú olha para Jacó e diz assim: para que você está me dando todos esses presentes? Eu já tenho muito, eu já sou muito rico, eu tenho muito, eu não preciso. Aí Jacó olha para ele e diz assim: mas eu tenho tudo, irmão, por isso eu estou te dando. Qual a diferença entre uma pessoa que tem muito e uma pessoa que tem tudo? Talvez você nunca pensou no que eu estou tentando te levar a pensar. Qual a diferença entre uma pessoa que tem muito e uma pessoa que tem tudo? É que toda pessoa que tem muito, pastor, e nas nossas igrejas tem gente que tem muito dinheiro, mas quem tem muito tem medo de perder. Agora, quem sabe que tem tudo, não tem medo de perder. Ele investe tudo. E quando você tem Deus como seu provedor, você tem tudo. Então você não tem medo de investir, porque você sabe que você tem Ele. E quando você tem Ele, você tem tudo. Então você não tem problema de investir, de dizimar, de ofertar, de primiciar, de dar uma oferta diferente, de semear com vontade. Sabe por quê? Porque você sabe que você tem tudo. Jacó sabia que tinha tudo. Ele tinha Deus com ele. Agora Esaú não, Esaú tinha muito, mas quem tem muito tem medo de perder. Pode olhar para a maioria dos ricos, eles têm medo de perder, vive uma vida com medo de perder. Ele tem medo de dar, porque vai diminuir o que tem. Agora, quando você descobrir que você tem Deus e você tem tudo, você não tem medo de nada, você dá com vontade. Feche os seus olhos, por gentileza. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Fala o coração dos teus filhos no fechamento desse seminário hoje à noite de uma forma tremenda e poderosa. e simplesmente me usa como instrumentalidade. Não há nada de muito profundo nos meus ensinos, só a prática de princípios. Eu não vim vender fantasia nesse lugar, querido. Eu vim ensinar princípios que podem mudar sua vida. Senhor, ajusta a nossa teologia da prosperidade. Ajusta o coração de cada um de nós aqui em direção ao seu reino nessa noite. E nos dá sabedoria e inteligência para administrar o que tem caído em nossas mãos, seja pouco ou muito, da forma mais inteligente e segundo o seu coração possível. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Quem recebeu esse momento, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode se assentar. Abra sua apostila na página 1. Só relembrando o que nós vimos. Se você não pegou a apostila, não economize isso não. Busca lá, isso aqui vai ficar para você anotar, para você ter essas anotações, tá? O esboço, pega lá atrás, tá bom? Aí na apostila, na página 1, nós vimos hoje de manhã, definição de prosperidade, ok? Vocês gravam as mensagens aqui, pastor? Então, depois pegue, pastor, o senhor pode passar para a igreja, pode vender, até para dar lucro para alguma área, não, pode usar à vontade, eu não tenho nenhum problema com isso, amém? Pode gravar os CDs, pode passar para o povo, pode pôr nos grupos, nas células, pode usar à vontade, tá? Ó, o livro Cadê a Vaca Gorda, porque eu estou fazendo o resumo desse livro, eu trouxe menos, a minha fé não foi tão grande, né? Já acabou, 21 dias acabou, acho que uns 3, 4 lá já acabaram o título, mas você pode comprar pela internet depois, tem aí na apostila, no finalzinho, para você comprar, tá bom? Ou a gente manda aqui para a livraria e vocês podem adquirir depois, tinha um monte de gente querendo e já não tem mais. Mas nós trabalhamos hoje definições de prosperidade. Prosperar é crescer no que tem, e prosperar é buscar equilíbrio em 7 áreas, que elas estão aí. Vimos definição de dinheiro, o que é o dinheiro. Vimos definição do seu propósito, ele tem que tocar em 3 coisas: na casa de Deus, em você, em pessoas. Nós não conseguimos entrar, é por isso que eu quero só que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Nós não conseguimos entrar nessa última parte reconhecendo os efeitos colaterais. Então eu vou gastar 5 minutos nisso. Olhe para mim, por favor, olhe para cá. Lembra-se de uma coisa: a prosperidade nunca vem sozinha. É impossível você desejar prosperar e prosperar sem entender que vai vir efeitos colaterais. Por exemplo, prospera, melhora seu carro, seja promovido na empresa que você trabalha, cresça no seu negócio. Primeira coisa que vai acontecer, inveja. Se você não tiver estrutura interior para lidar com a inveja, é melhor continuar pobre. Porque quanto mais você prosperar, mais vão falar de você, mais vão difamar você, mais vão se levantar contra você. É impossível prosperar sem ter que lidar com inveja. Troca o carro. Compra uma casa nova para você ver o que, que vai dar. Vão dar conversa, vão falar mal. Agora, tem gente que não tem estrutura. Então, aí você começa a prosperar, começa a manifestar inveja, ciúmes, pessoas difamando e falando de você, aí você não tem estrutura, você fica doente, fica mal, fica... Por isso que a Bíblia diz que o justo prospera e com a sua prosperidade não vem desgosto. Que desgosto? Desgosto dos efeitos colaterais. Você tem que ter estrutura interior. Melhor remédio, ó, melhor remédio para lidar com a prosperidade é fingir demência. Está falando de você? Fale o que quiser, acha o que quiser, pensa o que quiser. Você não é o que dizem, o que pensam, o que acham, o que falam. Você é o que Deus diz que você é. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode aplaudir a Deus? Você é o que Deus diz que você é. Não se preocupe com o que estão falando de você. Amém? E também difamações, ressentimento, distância de Deus. Beleza, vamos para a página 3. Página 3. Nós vimos hoje de manhã... Dos itens, nós vimos 9 itens. Só relembrando, aprenda a administrar. Para quem não estava de manhã aqui, olhe para cá. Para quem não estava de manhã, nós fizemos uma pesquisa aqui para ver quem tinha, antes do casamento, aprendido a administrar com os pais. 2 pessoas levantaram no meio de 900 pessoas. Então, um dos grandes problemas é que a grande maioria de nós nunca foi ensinado, por isso temos dificuldade com isso. Falamos sobre ter planejamento, sobre ter controle de entradas e saídas, de gastos, vencer o consumismo, viver no seu padrão, desprender-se das dívidas, ter uma vida honesta, aprender a dizer não e buscar conselho dos mentores. Agora, olhe para mim, parece que não tem nada a ver com dinheiro, o que eu vou falar agora, mas tem tudo a ver com dinheiro. O que eu percebo é que as pessoas vão prosperando, parece que já está dentro do ser humano, né? No fundo, se nós não nos guardarmos, nosso coração é complicado, enganoso é o coração, a Bíblia diz. A maioria das pessoas que, só dá um pouquinho mais de volume para mim, filho, só um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, continue me amando, não faça um vuduzinho meu aí não, tá? Amém, obrigado. A maioria das pessoas que começam a ganhar dinheiro, principalmente os emergentes, não tinha muito, e agora começa a ver a cor do dinheiro e prosperar. O Brasil está cheio, porque o Brasil era um país muito pobre e tem melhorado. Diga amém, pelo menos.
Amém.
Amém. Com todos os problemas que temos. Mas, a pessoa começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que acontece com ela é, ela fica orgulhosa, soberba, prepotente, arrogante, altiva, ninguém suporta ela. Pode observar, as pessoas começam a ganhar dinheiro, vai ficando intolerante. Entojadas, obrigado, pastor. Vamos pensar dentro da igreja? Olha como é que funciona na igreja. Ele é fiel, ele está aqui na igreja, ele ganha, não menosprezando, pelo amor de Deus, ganha seus 3 mil por mês, trabalha bastante e tal. Então aí, ele está aqui, ele está numa cela, ele conversa com todo mundo. Oi, irmão, como é que você está? É uma bênção. Ele vai no grupo, ele tem comunhão na cela. Ele, oi, meu pastor, o senhor é uma bênção, minha pastora, como eu te amo, vocês são maravilhosos. Ele é uma bênção. Aí, recebeu o salário, vamos trazer os dízimos, as ofertas, no culto, domingo que ele recebeu o salário. Então ele vem, ele pega o dízimo dele, oi. Você está bom, cara? Como é que você está? Tá tudo bem. Ele é uma benção. Pensa num cara gente boa. Ele traz o dízimo, ele traz a oferta. Ele fala com todo mundo. Ele respeita o pastor dele. Ô, meu pastor, cara. Zóio baixo, pastor. Ô, pastor, o senhor é o cara. O senhor é quem? O senhor é o cara aqui, pastor. Está tudo bem. Só que aí, começou a ganhar dinheiro. Ele ganhava 3 mil por mês. Aí começou a prosperar. E 3 mil subiu para 10 mil por mês. Ele montou o negócio começou a bombar, a loja começou a crescer, o cara começou a ganhar 20 mil por mês, já abriu uma filial, começou a ganhar 30 mil por mês, 40 mil por mês, 50, o cara começou a ganhar dinheiro, já mudou tudo, mudou o carro, mudou a carteira, mudou o sapato, foi mudando tudo, aí ele vai virando o cara na igreja, entendeu? Aí o dízimo dele agora, ele ganha 100 mil por mês, o dízimo dele é 10 mil, agora ele mudou. Não vai mais em célula? Por quê? Célula é coisa de pobre. Ei, fica na célula. Fica na célula. Vamos no grupo pequeno, familiar. Vamos trazer os dízimos. Afinal de contas, se não fosse eu, E ai de quem sentar na cadeira que todo domingo ele senta. Ele é quase que é o dono da Igreja Batista do Bacaxiri. Ele chega para o tesoureiro e confronta o tesoureiro como se fosse o dono. Deus está falando alguma coisa? Agora ele vem. Perdeu a simplicidade. E Deus adora pegar esses caras. Eu tenho é imaginação, isso não é Bíblia, tá? É uma imaginação na minha mente fértil. É quase que um Crônicas de Nárnia de Arão. Eu imagino que tem um anjo lá no céu, chama Gabriel, com espeto, uma agulha desse tamanho. De vez em quando Deus fala assim, Gabriel, visita o papo cheio.
Canta tão cheio, é o dono da igreja.
Aí Gabriel vem, quebra ele, quebra da noite pro dia. Aí volta a ganhar 3 mil por mês de novo, fica simples, volta para a célula. Oi, irmão. Dá um abraço no irmão da direita, da esquerda e diga assim, não fica orgulhoso que está ganhando muito não, que Deus te fura o papo. Pode abraçar o irmão, diga para ele aí. Diga para ele. Alguém pode dizer glória a Deus, amém? Abra suas duas mãos que eu quero profetizar sobre a sua vida, bênçãos de Deus. Abra as duas mãos assim e olhe para mim, todo mundo, olhe para mim, abra as mãos e olhe para mim. Eu profetizo nesse lugar, que o que menos vai ganhar aqui, vai ganhar um salário maravilhoso, que Deus o prospere vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, mas sobretudo, vocês vão guardar simplicidade. Você pode ser amanhã, se você quiser, diga eu quero. Amanhã você será o maior dizimista desse lugar. Rapaz, esse amém aí eu não dou nem 10 reais para vocês, irmãos. Eu declaro agora que Deus vai levantar muitos dizimistas aqui para dizimar no mínimo 10 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês. Diga se você quer, irmão. Amém? Estou com mais fé que vocês, se vocês quiserem podem migrar para mim, Deus. Só que quando você se tornar essa pessoa, você pode encostar o melhor carro no estacionamento aqui, você pode morar no melhor condomínio de Curitiba, mas continue simples. Seja simples. Agora, entenda o que é simplicidade. Simplicidade, não confunda simplicidade com baixa qualidade de vida. Simplicidade é andar tudo rasgado, com carrinho velho. Chegou um irmão na minha igreja que ele achava que ser simples, com dinheiro, era viver uma vida de miserável. Porque sabe qual é a diferença entre o pobre e o miserável? O pobre, ele não tem. O miserável, ele tem, mas vive como se não tivesse. Cutuca o irmão e diga assim, sai de você, espírito de miséria. Hã? Quantos aqui vão ter e vão viver bem, vão investir bem no reino de Deus, bastando no reino de Deus, e vão continuar simples, dê um glória a Deus, um brado de vitória e um aplauso bem forte ao Senhor. É isso. Porém, seja simples. Ó, amanhã Deus te deu um negócio que você tem lá 100 funcionários, você é o maior dizimista dessa igreja, todo mês. Irmão, se você quiser, diga eu quero, porque vai que Deus aceita essa proposta e começa a te dar. Eu profetizo que Deus vai levantar os par dizimando 100 mil por mês aqui. E fala amém com vontade, irmão. Aleluia. Vou te dar mais uma chance, é a última, hein? Eu profetizo e declaro que Deus levante pelo menos uns 10, 15 nessa igreja que dizime 100 mil por mês. Amém. Aê, é isso aí. Amém? Amém? Ó, há muitos anos atrás, um dia Deus disse para mim assim, o que hoje é um sonho para você ter, ainda será suas entregas na minha casa. Sabe qual era o meu sonho? Ter um apartamento de 100, 120 metros quadrados, era o meu sonho. Recém-casado, sonho de ter um apartamento. Hoje, eu oferto em apartamentos. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês. Irmão, pelo amor de Deus, dá um amém com vontade. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês.
Amém.
Amém. Só que quando você chega lá, e você tem empresa, e você trouxe o maior dízimo da Igreja Batista do Bacaxiri, ó, você vai continuar?
Sim.
Continuar?
Sim.
Você vai continuar olhando para o pastor Roberto, com a mesma simplicidade, sabendo que aqui quem manda é ele. Lá no seu negócio, você que manda. Mas aqui, quem que manda? Pode falar, gente. Ele. Aí você, pois não, pastor. Estou aqui, está tudo certinho, estou dizimando, estou ofertando. Mas, porque o teu dízimo de 50 mil, de 10 mil, de 20 mil, é dízimo do mesmo jeito como o dízimo de um irmão que dizimou 50 reais. Não mudou nada. Você só tem que ser mais feliz, mais grato e ser mais simples ainda. Cada vez reconhecer mais. Meu Deus, Deus é bom demais. Sai fora do orgulho, pega todo dia um saquinho de lixo, põe o orgulho dentro, a soberba, a arrogância, a altivez, e dá para o lixeiro levar embora. Diz, leva embora que isso aqui eu não quero na minha vida não. Põe as duas mãos na sua cabeça, só se ela estiver aí. Se não tiver, não precisa pôr não. Põe as duas mãos na cabeça e diga assim, eu enriquecerei, prosperarei, abençoarei o reino e guardarei a simplicidade. Quem pode aplaudir a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Continue simples. Ó, depois de muito pensar sobre isso, eu consegui achar uma definição de simplicidade. Simplicidade para mim é alguém que já chegou ao palácio, ele já está no palácio, no lugar de honra, de bênção, mas ele não perdeu o cheiro do curral. Amém? Ser simples é ter dinheiro para sair daqui hoje à noite, ir no melhor restaurante de Curitiba e gastar R$500 numa boa janta com a família. Mas no dia seguinte ir para uma célula e comer um marmitex com o irmãozinho, com o mesmo coração. Do mesmo jeito. Isso é ser simples. Amém? Amém. Vamos para o ponto 11. Eu vou pular o 11, por causa do nosso tempo. Mas o 11 é: evite desperdício. Muito do dinheiro que você ganha, suado, trabalhado, você desperdiça com má administração. Tá? 12. Agora, o 12, eu quero que você preste muito atenção no que eu vou te falar. Eu vou te abrir um dos maiores segredos da minha vida e do meu enriquecimento. Eu disse de manhã, eu vim de uma família muito simples. Meus pais eram missionários de uma missão batista americana, sendo brasileiros. E eu tive 5 irmãs, fomos 6 filhos. E meu pai, como missionário, há muitos anos atrás, era um desafio. Eu nunca passei fome, necessidade, mas passei muitas privacidades. Eu me lembro que até os meus 13, 14 anos, 12 anos, meu pai não comprava roupa, a gente usava roupa usada. E Deus mudou a minha sorte. Qual foi o principal mecanismo do meu enriquecimento? O fato de eu não estar lendo diretamente a Bíblia, por favor, não seja muito espiritual, ao ponto de dizer, o cara nem abriu a Bíblia e veio pregar aqui. Eu estou citando princípios da Bíblia. Para a gente ganhar tempo, aproximadamente 30 anos, 31 anos atrás, estava começando minha vida, eu tenho 52 anos, estava na sala da minha casa, era uma meia-noite, 1 hora da manhã, eu perdi o sono e fui ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu cheguei no capítulo 42, 43, 45 de Gênesis, onde tem uma história que todos vocês conhecem. Qual é a história? O rei Faraó deita para dormir e acorda perturbado com um sonho. Qual foi o sonho dele? Ele viu, pastando à beira do Nilo, 7 vacas gordas. Quando ele olhava 7 vacas gordas pastando no Nilo, no sonho, vinha 7 vacas magras, cada uma comia uma gorda e continuava magra. Ele acordou. Que sonho louco. Sonho doido esse. Talvez para você, para mim que sou psicanalista também, a psicanálise usa muito o trabalho dos sonhos, a interpretação de sonhos. Estudei razoavelmente esse assunto. Então, um sonho diferente, não é um sonho comum. Qualquer um de nós que sonhar um sonho desse vai levantar pensando, o que isso significa? Ele tenta dormir novamente, aí ele tem o segundo sonho na mesma noite. Aí ele vê um pé de milho com 7 espigas, que não é normal. Quem mexe com plantação aqui sabe que um pé de milho vai ter, no máximo, 2 espigas. Em cada espiga, em torno de 450 a 500 grãos. Ele sonha com um pé de milho com 7 espigas boas e saudáveis. Quando ele está olhando para o pé de milho com as 7 espigas boas, ele vê brotando da terra 7 espigas secas e crestadas, e começa cada uma a comer as gordas, as boas, e fica seca. Aí ele acorda perturbado, ele fala, que loucura é essa? Aí ele chama seus conselheiros, seus encantadores, ninguém consegue interpretar o sonho, então imagine que há 31 anos atrás, eu estou na minha casa, de madrugada lendo o texto. Então ele acorda, chama os encantadores, ninguém consegue interpretar o sonho, ninguém sabe a interpretação daquele sonho, e aí vai e ele fica perturbado, até que muito perturbado, porque ele queria saber o que significava aquilo. Um dos seus súditos, que tinha sido preso por ele, que era o padeiro e o copeiro, há uns anos atrás, os dois têm um sonho quando estavam presos, e lá na cadeia, tinha um homem, um jovem chamado José, que tinha o dom de interpretar os sonhos, interpreta o sonho dos dois, um seria morto e outro seria restituído. Do jeito que ele interpreta o sonho, acontece o sonho. Então ele diz, Tem um jovem chamado José, um hebreu, que é escravo, preso, presidiário nosso, que ele tem o dom de interpretar os sonhos. Se o senhor quiser, eu chamo ele e vai interpretar teu sonho. O rei faraó, perturbado, querendo resolver, manda chamar José. Lá aparece José. O rei conta os dois sonhos para José. José olha para o rei e diz: rei, de boa, cara. Super simples. Na verdade, os dois sonhos é a mesma coisa. Como assim? As sete vacas gordas e as sete espigas boas é a mesma coisa. E as sete vacas magras e as sete espigas ruins é o mesmo significado. As sete vacas gordas significa que vai, os próximos sete anos, da data desse sonho seu, daqui para frente, os próximos sete anos, vai dar um boom na economia, a economia vai arrebentar a boca do balão, vai chover na época certa, vai produzir, a terra vai virar uma prosperidade geral. Só que quando bater sete anos, as sete vacas magras significa que vai vir sete anos de crise, de seca, de miséria, de pobreza, não vai chover, vai ser um caos. Vai quebrar todo mundo. O rei faraó fica olhando para ele e diz assim: que loucura, tem sentido isso. Aí olha para ele e diz assim: já que você teve a capacidade de interpretar o sonho, você tem alguma coisa como estratégia diante disso? Então vamos só entender algo. Isso é uma outra palavra que eu gosto de pregar para jovens. Quando ele interpreta o sonho, ele mostra uma habilidade espiritual que Deus deu para ele. Mas a gente não vive só de habilidades espirituais. Agora ele tem que ter uma capacitação natural para lidar com aquilo. Então não basta viver de vida espiritual. Você tem que estudar, correr atrás, ter conhecimento. Posso ouvir amém? Não espiritualize demais as coisas que não dá certo. Você tem que ter um equilíbrio entre espiritualizar e trazer equilíbrio à inteligência, estudo, à sabedoria. Ele olha para o rei e disse: ó, na verdade, quando José chega diante do rei e ele vai dar, ele se apresenta ali agora como ministro da economia. Ele traz um pacote econômico. Ele diz assim: eu tenho um plano econômico, eu tenho um pacote econômico. É tudo que a nossa nação está precisando, pastor. Ele diz assim: eu tenho um plano econômico. Nos próximos sete anos, vamos recolher a quinta parte de tudo que nós ganharmos, plantarmos. Tudo, que foi em grão, vamos juntar em celeiro. Tudo que ganhar nos próximos sete anos, a quinta parte nós vamos fazer reserva, nós vamos nos capitalizar. É a palavra dos dias de hoje. Vamos nos capitalizar. Quando vencer sete anos, nós vamos estar tão capitalizados, que quando entrar numa crise, a crise for afundando, ninguém tem plantio, porque não vai chover na terra, o mundo vai estar num caos, as coisas vão despencar, só nós temos poder de venda, só nós temos para vender, a gente põe o preço que quer, nós vamos nos tornar a maior potência econômica do mundo antigo. Agora imagina, pastor, 30 anos atrás estou eu na minha casa, na madrugada, lendo o texto. Quando chegou na palavra quinta parte, a impressão que eu tenho é que saiu uma flecha da Bíblia e entrou no meu coração. Quinta parte. Quinta parte. Peguei a minha Bíblia, lembro como se fosse hoje, pus ela na cabeceira do sofá na sala. Fiquei andando na sala da minha casa falando: quinta parte. Quinta parte. Se esse negócio funcionou lá atrás, e foi Deus que deu essa estratégia para José, esse negócio funciona hoje. Eu vou começar a guardar a quinta parte de tudo que cai na minha mão. Eu vou fazer um propósito. Dobrei meu joelho, peguei as minhas duas mãos, pus em cima do texto, orei e disse: Deus, faço uma aliança comigo mesmo, com você agora, que eu vou começar a guardar a quinta parte a partir de hoje de tudo que cai na minha mão. No dia seguinte, levantei, disposto a guardar a quinta parte. Mas para guardar a quinta parte, ó, por favor, isso aqui é importante, tá? Pequeno detalhe que faz diferença no seminário. Temos 12 regras aqui. Para você praticar a 12ª, você obrigatoriamente é obrigado a praticar todas as outras. Porque como é que você guarda a quinta parte sem planejamento, sem controle de gasto, sem saber administrar, sem saber dizer não? Como é que você faz? Não tem como. Sem saber o que entra, o que sai. É obrigatoriamente você tem. Eu não vim vender fantasias para vocês. Eu vim ensinar princípios. Que se você os praticar depois dessa noite, sua vida nunca mais será a mesma. a curto, mais a médio e longo prazo. Então, na manhã seguinte, o que eu tive que fazer? Sentar e fazer o levantamento dos meus gastos, como eu ensinei de manhã. Eu tive que pegar uma lista e começar a lançar tudo que eu gastava. E na manhã seguinte, pastor Roberto, eu descobri a coisa mais impressionante da história. Que eu não podia guardar a quinta parte. Já estava tudo compromissado. Meu orçamento já estava inteiro compromissado. Como é que eu ia guardar? Aí, a decisão era tão forte, que eu disse, eu vou viver isso. E aí eu comecei a tirar. Pior que pobre, irmão, é rico que fica pobre. Dá dor para todo lado, no baço, no rim, no fígado, vai dando dor para todo lado. Tem um canal de televisão da Sky na sua casa, da NET, completo. E aí você, nessa noite me ouvindo, sua cabeça está pensando, a única forma de eu começar a guardar alguma coisa, a NET vai embora. Vai dar um vazio, irmão. Você passa de um do primeiro canal para o último assim, rápido. Acabou. Não tem mais, acabou. Sumiu. Eu tinha um cachorro, pastor alemão. Gastava uns R$300 com ele, se fosse hoje por mês com ele, com ração, vacina. Eu descobri que eu não podia ter cachorro, que eu ia ter que latir de noite no quintal para economizar cachorro. Eu fazia academia, eu era todo saradinho, né? Hoje estou com barriguinha, mas pensa, eu não era um tanquinho, o tanquinho era eu. Aí eu descobri que eu tinha que sair da academia, eu tinha que dar volta, 30 voltas na praça todo dia para economizar. E aí fui tirando coisas, tirando coisa, tirando coisa, tirando coisa. Irmão, foi doendo para todo lado. Ai. Mas no fim daquela manhã, eu consegui fazer um ajuste que eu ia conseguir guardar em torno de 10 a 15%. Não era a quinta parte, porque a quinta parte é 20% de um todo. Então eu pegava o meu salário, tirava o que era de Deus, meus dízimos, ofertas e primícias, do que ficou. Eu comecei a tirar para dar uma sobra para guardar. Eu já sei o que está passando na cabeça de vários. Esse cara é louco. Onde o pastor estava com a ideia de trazer esse louco aqui? Eu mal estou conseguindo sobreviver. E ele disse que eu ainda tenho que tirar alguma coisa. Veja bem, eu não sou milagreiro. Eu sou o mestre da palavra. Você tem duas coisas para fazer para conseguir praticar isso. Primeira, abaixar custo. E dói. Não estou prometendo nada. Bom. Tirou tudo que tinha para tirar, não tem mais nada. Se tirar mais alguma coisa, tirou oxigênio. Não tem mais nada para tirar. Não conseguiu guardar a quinta parte? O que você tem que fazer então? Se virar para ganhar mais. Se vira nos 30, filho. Vamos tirar a preguiça. Vamos pular todo dia de manhã. Vender tudo que pode. Trabalhar mais. Olha para a esposa. Trabalhar. Vamos trabalhar. Põe os meninos para trabalhar. Todo mundo trabalhar. Vender pão. Vender jequiti. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um treinamento aqui. Eu vou contar até três. Você vai chacoalhar o irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente. Diga assim. Vamos trabalhar. Se vira. Um, dois, três. Vamos lá. Aê. Trabalhar, irmão. Sai do comodismo. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus aí? Diga amém. Aleluia. Então naquela manhã eu descobri, fui tirando tudo que eu podia, tirando tudo, aí não conseguia, olhei para mim e disse, eu tenho que ganhar mais, saí para a galera, vamos trabalhar para ganhar mais. Aí, preste atenção, no mês seguinte consegui, guardei a primeira, quinta parte, segunda, terceira, quarta, ó, já vou até te cantar a bola como funciona, nos primeiros meses, é igual jogar semente numa terra que você não vê nada brotando. Está embaixo da terra, não vê nada. Dá até um desânimo. Mas eu fui insistindo. 7 meses, 8 meses. Quando bateu um ano, comecei a ver a semente saindo da terra. Assim, falei, vixe, rapaz, esse negócio vai dar... Eu vou ficar rico, velho. 2 anos. Quando bateu 3 anos, eu comecei a ver o volume. Eu falei, Rapaz, esse trem é de Deus mesmo, rapaz. Esse trem funciona. Eu comecei a pôr um negocinho para girar. Quando bateu 7 anos, irmãos, aí eu descobri que eu ia ficar rico mesmo. Porque aí eu comecei a ver o volume do dinheiro, eu falei, cara, esse negócio é poderoso. Irmãos, sabe quem inventou isso que eu estou falando para vocês? Deus. José só revela uma estratégia que ele aprendeu com o pai, porque esse é o princípio do judeu, você não vai ver um judeu pobre na face da terra. O tempo foi passando, eu fui pondo para girar. Vocês não contam para ninguém. Pensa num homem que ficou rico. É eu. Eu literalmente enriqueci. Eu vim de uma família muito simples. São outros comportamentos meus que também somam a tudo isso. Amém? Mas a principal estratégia que eu usei é que vai fazer mais de 30 anos. Na verdade, há 9 anos atrás, eu fiz uma virada na minha vida. Está pronto para ouvir? Hoje, há 8 para 9 anos, eu vivo com a quinta parte. Eu comecei guardando a quinta parte. Hoje eu vivo, no máximo, com 20% de tudo que eu gasto, do que eu ganho. Então, a outra boa parte eu dou, e a outra parte eu reinvisto e vou remontando em cima dos meus negócios. Escute. Por trás dessa frase que eu vou te dar, tem mais conteúdo do que a mera frase. Você precisa ir, não só ouvir a frase, você precisa pensar e ter uma revelação sobre ela. Preste atenção nisso. Só multiplica quem ajunta. Só entra no efeito exponencial 2, 4, 8, 16, 32. Quem ajunta? Olha para mim. Você ganha 5 mil por mês. Você gasta 5 mil todo mês. Durante 10 anos. Ganha 5 e gasta 5. 10 anos depois você tem o quê? O que que você tem, gente? Nada. Você ganha 5 mil por mês, gasta 6 todo mês. 10 anos depois você tem o quê? Arrebentado. Se você ganha 5 mil por mês, guarda 1000 todo mês, depois de 10 anos, e dinheiro faz? Fala, gente. Dinheiro faz dinheiro. Comprei meu primeiro imóvel, vendi e fiz quase 1,5. E assim eu vou fazendo. Hoje eu construo prédios. Com dinheiro, eu faço um prédio, dinheiro de 4, 5 apartamentos, o resto é o de graça. Aí vou vendendo, o trem só vai remontando. Porque entra no efeito exponencial. Agora, quando é que você vai ter condições de fazer isso? O dia que você começar a fazer o princípio de guardar. Porque se você torrar tudo... Agora, vamos pensar em outra coisa. Porque um dos propósitos da quinta parte é enriquecimento. Diga comigo assim, uma das razões mais forte... é enriquecer. Olha para quem está do seu lado esquerdo e direito e diga assim, para que enriquecer? Diga para ele assim, para viver melhor. Diga para ele, para viver melhor e para investir mais no reino de Deus. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Então um dos propósitos, amém, pode aplaudir ao Senhor. Um dos propósitos é enriquecer. Agora deixa eu te dar uma outra coisa, olha para cá. Tem gente que talvez está me ouvindo aqui, que você não pode pegar gripe. Se você tiver que comprar o remédio da gripe, estourou o seu orçamento. Se furar o pneu do seu carro, estourou o orçamento. Porque você vive no limite. Não tem um centavo guardado. Pelo contrário, talvez uma boa parte aqui está com dinheiro no cheque especial. Usando cheque especial, estourado. Falei hoje de manhã sobre isso. Agora, olhe para minhas duas mãos aqui que eu quero te mostrar algo. E para muitos de vocês lembrar, porque você já sabe, a vida é cíclica, você tem uma vida cíclica. Os dias são cíclicos. Por exemplo, o Brasil está atravessando um dos piores momentos econômicos. Só que posso te falar um negócio para você? Esse terreno que eu comprei de 6 mil metros quadrados, eu paguei um quarto do que eu pagaria nele há 2 anos atrás. O cara estava enforcado. Então, crise é o melhor trampolim para o enriquecimento, desde que você esteja pronto. Crise é o melhor momento para enriquecer para quem está pronto para ela. Crise é o melhor momento para enriquecer. Você só precisa estar pronto para ela. Porque quando vem crise, tudo cai, tudo despenca. Tudo desce lá embaixo. Você tem que estar pronto. Aí você vem, pá. Porque a vida é o quê? Cíclica. Isso está na Bíblia. Eclesiastes. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de... Os dias são ciclos. A economia é cíclica. A vida de uma pessoa é cíclica. Tudo é cíclico. Por exemplo, você, homens... Com todo carinho estou falando isso para vocês, até porque eu já entrei nessa. Estou com 5.2. O homem até os 50, ele está subindo, está descendo legal a ladeira. Leva tudo no peito. Só que o cara depois que passa dos 50, 55, ele já começou a descer a ladeira. A energia já não é mais a mesma coisa. Já vai cuidando um pouco mais da sua vida. Então você tem que fazer um pezinho de meia. Para que você tem que ter a quinta parte? Você não sabe o dia de amanhã. Se foi mandado embora do emprego, se você tem um fundo de reserva guardado, você atravessa aquele momento até aparecer outro, você levanta, vivo, saiu vivo do lado de cá. As coisas estão cíclicas, mas você está estável. Ó, você está estável. Por quê? Porque você não gasta tudo que você ganha. Porque se você gastar tudo que você ganha, homens, por favor, me escutem. Você não vai passar o resto da vida ganhando o que você ganha nesse momento da sua média idade. A produção vai cair, filho. Se você não preparar algo lá para frente... Você vai sofrer efeito cão. Por isso você não pode comer tudo que você ganha. Então saiam daqui, aprendendo uma regra. Você não pode gastar tudo que você ganha e crie um mecanismo. Pastor, eu não consigo guardar a quinta parte hoje. Começa a guardar metade dela até que você consiga guardar a quinta parte. Só não gaste tudo. Agora, vamos só brincar de imaginação? Vamos imaginar, nós temos aqui, quantas pessoas hoje? Umas 1.000 agora, né? 1.000. O senhor acha que R$1 milhão é um dinheiro que dá para fazer uma boa coisa aqui na igreja? Responde alguma coisa para mim, gente. Você acha que R$1 milhão dava para fazer algo bem legal aqui na igreja? Dá para dar um upgrade, hein? Beleza. Então vamos raciocinar? Olha, raciocina comigo. Fica tranquilo, não vou levantar a oferta de 1 milhão, não. É tranquilo. A não ser que você sentiu e já quer entrar na unção. Vamos lá. Vamos imaginar, pastora, pastor, que todos que estão me ouvindo agora já estão vivendo há 10 anos esse princípio. Não tem um aqui que não está vivendo esse princípio. Então, o que menos vai ter guardado aqui, vamos pôr aí, 20, 30 mil reais guardadinho, 50 mil. Amém?
Amém,
amém, gente? A coisa mais fácil era você chegar aqui e dizer, irmãos, nós precisamos de R$1 milhão. Nós temos que ampliar algo aqui na igreja. Não fazia nem cosca. Todo mundo vinha aqui. O que é R$1.000? Para 1.000 pessoas, R$1.000 para você, que está com 40, 50 mil guardados. Você vai lá, tira R$1.000, traz de oferta, que não faz nem cosca. Você quer ver? Olha como é interessante. Fique tranquilo, desarme. Eu não vim para tirar sua meia sem arrancar seu sapato. Vim aqui para te ensinar princípios. Posso ouvir amém?
Amém.
Olhe para mim. Eu não estou perguntando se você vai dar e nem estou dizendo para dar. Eu só quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui têm um coração abençoador? Que se você tivesse um dinheiro guardado hoje tranquilo, você não teria problema nenhum de dar R$1.000 de oferta hoje, levante as mãos. Quantos gostariam de ter essa condição assim? Levante as duas mãos o mais alto que você pode, levante as mãos. Pô, pastor, nós temos R$1 milhão de possibilidade aqui. Agora, por que se nós fizéssemos isso hoje à noite, não ia entrar esse dinheiro? Porque uma boa parte de vocês não tem a condição. Você tem um coração, mas não tem a condição. Quem está me entendendo, diga amém.
Amém
ou não?
Amém.
O que eu estou dizendo a você é que se você começar a viver esse princípio, daqui 3 anos, todos vocês aqui teria a maior conforto de trazer num culto uma oferta de R$1.000 e levantaria 1 milhão. Você imaginou o que ia fazer nessa obra aqui, o que ia terminar nessa obra? Estou tentando mostrar para você que a minha teologia não é uma teologia terrena, é uma teologia divina. Que se você tem recursos, você tem o que oferecer a Deus. Sem contar isso que eu vou te dizer agora. Que desde a minha infância, eu nunca ouvi um pastor pregar sobre isso. E eu tenho pregado isso na minha igreja. E isso tem sido uma das minhas mensagens por onde eu tenho passado. Segundo a palavra, a Bíblia diz que o homem de bem, o homem segundo o coração de Deus, deixa a herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Então deixa eu te dar uma outra palavra. Para que, que você tem que ganhar dinheiro? Porque segundo a Bíblia, se você é um próspero, segundo o coração de Deus, você vai deixar a herança aos filhos. Não deixar herança aos filhos é a maior prova de que você foi alguém não pleno na área financeira, ou por infidelidade a Deus, ou por ser um mau administrador. Se o seu pai não deixou nada de herança para você financeiramente, é a maior prova de que o seu pai nunca foi pleno nessa área. Porque se o seu pai andar de conformidade com Deus, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, trabalhador honesto, e ser alguém que administra bem, gastando menos do que ganha, no fim da vida ele vai deixar alguma coisa para você. E isso é bíblico. Inclusive quero dizer para os pais que estão aqui, que essa ideia que muitos têm, de que não vai deixar nada para o filho, isso é antibíblico. Segundo a Bíblia, o homem segundo o coração de Deus deixará herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. E eu profetizo que todos vocês aqui deixarão herança aos filhos dos seus filhos. Agora, se Jesus voltar, a gente vai com ele, está tudo melhor. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Quem entendeu esse princípio, levante uma das mãos aos céus. E quem quer viver ele a partir de hoje, quem quer viver ele, fique de pé. Eu quero orar por você por isso. Eu quero te levar a um propósito de vida. Pastor, eu quero voltar aqui, talvez daqui 3 anos, 5 anos, e nós encontrarmos aqui muita gente muito bem de vida. Olha, quando você fizer isso, o dízimo vai ser tranquilo. Rapaz, levantou a gente mesmo, hein? O povo é inteligente. Dá a mão para quem está do seu lado. Não acabei não, viu? O pessoal do louvor não sobe não. Eu tenho mais 30 minutos, segundo a ordem do chefe dos chefes aqui. Dá a mão para quem está do seu lado. Olhe para quem está do seu lado, com as mãos dadas, diga assim: eu não sei você, diga para ele. Eu vou viver isso. Olha para ele e diga assim: se você quiser continuar essa vida de torrar tudo, diga para ele. Se você quiser torrar tudo, eu não vou mais, diga para ele. Eu vou começar a guardar. Diga com vontade, irmão, diga: eu vou começar a guardar. E eu vou ter bastante dinheiro para investir muito no reino de Deus. Diga para quem está do seu lado esquerdo e direito, diga assim: eu serei um dos maiores investidores no reino de Deus dessa igreja. Quem pode dar o melhor brado de vitória e aplauso ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Coloque as duas mãos no seu coração e feche os seus olhos. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Senhor, de uma forma muito simples, eu simplesmente explanei um princípio que está na sua palavra. E eu peço nesse momento que o Senhor esteja falando ao coração de cada um aqui, que eles saiam daqui nessa noite decidido a uma mudança de hábito. Provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui nunca se atentaram de uma forma tão intensa para esse princípio da necessidade de não gastar tudo e ser um bom administrador. Como eu disse pela manhã, nós precisamos mais do que ser fiéis ao Senhor, nós precisamos ser administradores idôneos, como diz a sua palavra. Nós precisamos ser administradores idôneos. E que o Senhor então nessa noite esteja selando esse princípio da quinta parte na vida de todos os teus filhos nesse lugar. E que eles venham viver plenamente esse princípio. Querido, olhe para mim. Eu sei que não é fácil. Eu sei o quanto me custou praticar isso. Eu não vim vender fantasia, pastor. Tem muita gente fazendo campanha de finanças aí, essas coisas de louco. Eu vim ensinar princípios, que se você os praticar, que não é fácil, você vai colher resultados fantásticos dele. Amém? Agora não é fácil. Quero dizer aos casais, sai daqui hoje decidido, senta essa semana, amanhã à noite, senta, revê teu planejamento, vê quanto está gastando, baixa os custos, paga um preço de ter menos agora, para amanhã você estar mais confortável, e vocês vão ver o que Deus vai conseguir fazer na vida de vocês e o que vai acontecer na vida de vocês. Sai daqui decidido a praticar esse princípio, amém? Pode sentar e nós vamos agora para a parte final desse seminário. Ok? Mais 30 minutos nós estaremos terminando. Obrigado, queridos. Vocês acharam que tinha acabado, né? Fica prestando atenção, hein, baterista. Você guarda a quinta parte, quando tiver um dinheirinho, pode até me pagar o almoço. Valeu. Página 5. Página 5. Vai ser rápido e prático esse momento, tá ok? Vai ser um momento de esclarecimentos e ajustes para a vida de todos vocês. Olhem para mim. Como eu disse hoje de manhã, olha essas duas mãos minhas aqui, ó. Para quem não estava de manhã, existem várias razões pelas quais uma pessoa é abençoada, prospera, tem saúde financeira, enriquece. Mas existem dois, digamos que a prosperidade é uma casa e ela está estabilizada em cima de pilares. Existem dois pilares que são os principais. Eu tenho 7 níveis de seminário, eu estou dando para vocês o nível 1. Aí mais para frente a gente vai dando os outros, tá? Então presta atenção aqui. A vida financeira de uma pessoa, ela tem que estar em cima desses dois pilares. Boa administração. Então você pega essas dicas que eu te dei e vai trabalhar elas. E fidelidade e honra a Deus. Quando você une essas duas coisas, você administra bem o que ficou na sua mão e você é fiel a Deus. Os seus dízimos e ofertas. O que vai acontecer é que a curto, médio e longo prazo você vai prosperar e enriquecer. Não tem como isso não acontecer. Isso provoca saúde financeira, abençoada por Deus, e você vai prosperar. Então nós vamos terminar agora esse seminário, falando sobre o último aspecto, que é como honrar a Deus e a forma correta de honrar a Deus. Nós temos duas formas de honrar financeiramente o reino de Deus. Porém, uma delas, eu vou dividi-la em duas partes. A primeira delas, que como bons batistas, vocês são muito ensinados, vocês conhecem o princípio, e se existe alguém aqui que não pratica esse princípio, acredito de verdade que não é por falta de ensino, porque como os bons batistas, eu sei que vocês são muito bons de Bíblia, e estudam muito a Bíblia. Mas nós vamos tocar de uma forma bem esclarecedora e simplória, para você só renovar aquilo que você já sabe. Primeira forma de você ser fiel a Deus e identificar a sua aliança com Deus é através dos dízimos. O que é os dízimos? O dízimo é a décima parte, o próprio nome já fala, dízimo significa décima, décima parte de toda a sua renda. Mas vamos esclarecer algumas coisas sobre dízimos. Eu sei que alguns aqui serão confrontados com as explicações que eu vou dar. Você não precisa sair chateado comigo, você pode não concordar, vai pôr no óleo, vai pensar, vai orar, e Deus vai falar ao seu coração. Mas eu preciso te orientar biblicamente como funciona. O que é dízimo? A décima parte de tudo que cai nas suas mãos. Vamos falar dos empresários e comerciantes. E eu tenho muito conforto de falar sobre isso, porque eu não sou pastor só. Eu também sou empresário e tenho empresas. A maioria dos empresários roubam a Deus. Acham que são dizimistas, mas não são. Se passam por dizimistas, mas não são. E essa forma minha, muito esclarecedora de partilhar isso, Por mais que ela te confronte, ela não é afrontadora, ela é educativa. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Você é um empresário. Como um empresário tem que dizimar? Do lucro líquido que o negócio dele dá. Não da retirada de prolabore dele. Se você é um empresário, é um comerciante, e você tem uma prolabore, o que é um prolabore? A retirada que você faz, que você retira como dono do negócio. Aí vamos imaginar, vamos só brincar de imaginar. Vamos imaginar que você tem uma empresa que faturou bruta no mês, bruto, 100 mil reais. Você faturou 100 mil bruto. O que você vai fazer para entender quanto você ganhou de lucro? Tira matéria-prima, impostos, mão de obra, gastos administrativos da empresa. Vamos imaginar que dos 30 mil de bruto, você teve que tirar de matéria-prima, impostos, mão de obra, tal, sobrou 30 mil do negócio. Quanto foi o lucro dessa empresa? 30 mil. Quanto essa empresa que te pertence? Porque, ó, outra coisa, tem uns crentes, uns empresários, que ele é tão super espiritual, que ele diz que o negócio dele é de Deus. Se é de Deus, por que você não vai no cartório e muda o contrato social e põe o nome de Deus? Não é de Deus, é seu. Então, você faturou bruto 100 mil, tirou matéria-prima, impostos, gastos administrativos, sobrou 30 mil. Então, essa empresa te deu de lucro 30 mil reais. Você, como dono do negócio, faz uma retirada de 10 mil como prolabore seu, tá? Para viver sua vida. Aí você pega dos 10 mil, separa as ofertas e os dízimos, e os outros 20? Então você é ladrão. Você está roubando Deus. Você não ganhou 10 mil. Você resolveu tirar do seu negócio 10 mil, só que você ganhou 30 mil. E eu afirmo a vocês, na minha experiência de anos, que 80% ou mais dos empresários cristãos fazem isso e roubam a Deus. Eu tenho 3 empresas. Todos os meses eu fecho o lucro das 3 empresas e eu dizimo, oferto e primicio das 3 empresas do lucro líquido. Eu tenho uma retirada para me passar o mês com a minha família, viver a minha vida. Mas eu não ganhei só aquilo, eu ganhei muito mais que aquilo. Então eu tenho uma palavra para dar para você, e talvez você nunca ouviu uma palavra tão esclarecedora, ou tão direta, ou encontrou um pastor que foi tão claro com você nisso. Se você é um empresário, ou um profissional, ou um empreendedor, ou um comerciante, como você dizima do seu negócio? Do lucro líquido do seu negócio. Aí você olha para mim e diz assim: pastor, mas eu não sei quanto eu ganho. Então, se você não sabe quanto você ganha, por isso você não dizima corretamente, você tem 2 problemas. Um, que você está administrando mal. Porque como é que você tem um negócio que você não sabe quanto você ganha? Aí entra no que eu disse de manhã. Não existe não saber quanto ganha. Se você tem um negócio que você não sabe quanto você ganha, você é o maior grupo de risco. Não existe não saber. Se você não consegue não saber quanto ganha, se você não consegue não saber quanto ganha, você tem que reajustar isso, ou colocar um mecanismo, ou pôr alguém que vai fazer isso acontecer. Mas você tem que saber quanto você ganha. Amém, gente? Posso ouvir amém, gente? Amém. Então agora eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Principalmente, eu não sei, não conheço, não me procura, nem tem interesse de saber. Eu só vim ensinar algo que Deus me colocou no coração e me deu o desígnio de fazer. Se você é um empresário, está aqui, e você não dizima de lucro líquido, você está roubando a Deus. Porque a Bíblia diz que de tudo nós temos que entregar os dízimos, é a 10ª parte. Mais uma dúvida que muito tem, todo mundo tem, muita gente tem. Pastor, eu vendi uma casa, eu vendi uma fazenda, eu vendi um imóvel, eu tenho que dar o dízimo desse dinheiro? É simples. Pastor, tudo que eu falar aqui, que você entender diferente, pode acertar tudo que não tem problema nenhum, tá bom? Fica livre. O senhor é o cara aqui. Olhe para cá. Eu vendi um imóvel, eu vendi um carro, eu vendi uma chácara, eu vendi um terreno, eu tenho que dar o dízimo? É simples. Quando você adquiriu esse imóvel, você já era um dizimista? Esse imóvel já é um bem dizimado? Já está dizimado? Quando você adquiriu, você já era fiel em tudo. Então é um capital já dizimado. Você não tem que dizimar. Vamos até raciocinar. Imagina que você tem uma casa, você vende e dizima, compra outra, vende e dizima, compra, vende e dizima, vende e dizima, vende e dizima. Na 10ª vez você vai morar embaixo da ponte. Amém ou não? Então entenda algo. Você se converteu faz 2 anos. Você tem um imóvel que você adquiriu aí lá atrás. Você não sabe nem o que era dízimo. Você nunca foi fiel a Deus. Então você tem um capital não dizimado. O dia que vender, você tem que entregar os dízimos. Seja o carro, seja a bicicleta, seja o que for. Você tem um capital não dizimado. Aí você olha para mim e diz... Se eu vender, tem que dizimar. Amanhã eu já vou passar naquele lote e vou tirar a placa, velho. Bom, eu vou só contar um testemunho para vocês, tá ok? Quer ouvir um bom testemunho? Sim ou não?
Sim.
Estou na minha igreja. Porque eu, cada 2, 3 meses, eu refalo tudo isso para o meu povo. Pensa num cara que ensina a igreja. A minha igreja hoje, eu fechei o ano de 2015 com 98% de dizimistas e ofertantes e primiciadores fiéis no meu rol de membros. Na minha igreja, uma pessoa que não é fiel, nem espantar cachorro para fora da igreja, ele espanta. Eu não tenho um líder, não tenho um obreiro, não tenho um diácono, não tem ninguém na minha igreja que exerça uma função. Ninguém sobe no altar para tocar se não for fiel. Penso numa igreja que o povo é fiel. Porque eu venho educando o meu povo com isso. E eles estão colhendo os resultados disso. Eu estou pregando, dando essa manutenção na minha igreja. Um senhor de uns 60 anos, recém-convertido, uns 4 meses, estava no culto, assistindo a mensagem. Quando acabou o culto, ele me procurou e falou: pastor, eu precisava falar com o senhor nos 5 minutos. Eu pensei comigo, na minha mente incrédula. Ele intoxicou com a mensagem. Ele travou. Falei: já vou falar com o senhor. Resolvi o que tinha que resolver, chamei ele. Ele falou assim: não, pastor, é rápido, fica tranquilo. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor me conhece muito pouco, porque quem está me acompanhando é o pastor Paulo, seu discípulo. É o seguinte, eu me converti, me batizei agora faz 4 meses, me converti, me batizei, sou recém-convertido. Quando eu pisei aqui na igreja, na nossa igreja, pela primeira vez, primeiro culto que eu tive aqui, o senhor estava falando sobre isso. E eu naquele dia entendi que se eu me converti a esse Deus, eu tenho que ser fiel a esse Deus. Ele é descendente de árabe. Ele disse, daquele dia em diante, de tudo que eu ganhei dos meus negócios, eu trouxe meus dízimos. Nunca mais foi infiel. E o cara ganha bem. Aí ele olhou para mim e falou assim: só que o senhor me deixou com uma situação agora de tentar entender algo. Ele disse que o senhor, se eu tenho algo não dizimado na minha vida, tudo que eu tenho um bom capital, eu nunca fui um dizimista, eu não tinha conhecimento dessa verdade, eu aprendi com vocês. Só que eu não vendo nada, pastor, eu só compro. Eu nunca vendi nada na minha vida, eu só compro. Graças a Deus eu só compro. Eu não vim para cá por causa que eu estava com um problema financeiro. Vim para cá porque eu tinha um vazio na minha vida. E ele foi preenchido. Aí ele olhou para mim. Irmão, vocês estão prontos para ouvir o que vocês vão ouvir agora? Ele olhou para mim e falou assim: eu só queria perguntar se o senhor me autoriza a fazer um negócio. Eu não tenho como dizimar de uma vez o capital de todos os meus imóveis. Mas se o senhor me autorizar, do que eu estou ganhando daqui para frente, vou continuar dizimando, mas eu vou somar todo o meu capital essa semana e vou em 12 vezes pôr a minha vida em ordem. Durante 12 meses eu vou pôr em ordem, eu não quero nada na minha vida que não está santificado e consagrado para o senhor. Eu fiquei olhando para o cara. Vocês lembram daquele filme do Máscara, que ele engole a bomba? Eu fiquei olhando para ele e falei assim: eu nunca vi fé igual a ela, nem Zaqueu. Zaqueu perdeu longe dele. Durante 12 meses, esse homem vinha e trazia um valor significativo. Quando ele acabou, ele disse assim: pastor, não existe nada na minha vida que não está dizimado.
Falei, se vira com Deus. Dá um abraço no irmão e diga assim: está apertando o negócio, né?
Ó, olha para mim. Vou passar a bola. Só tem uma pessoa que pode te liberar disso. Seu profeta. Se você procurar o seu profeta, ele orar por você e dizer assim: você está liberado, daqui para frente você continua firme, você está liberado. Porque no reino espiritual, Ele, como seu profeta, tem liberdade de fazer isso. E depois, lá na frente, eu te provo isso na Bíblia. Só entenda algo. Os dízimos são para hoje e são de Deus e são bênção. Amém? Só um adeno, como eu toquei em algo que me fez lembrar de algo. As pessoas, tem gente, porque tem gente entrando, os caras ficam entrando na internet. Os navegadores de internet bíblico. Então o cara fica entrando na internet, eu tenho que achar um argumento bíblico para não dar o dízimo. Então o cara fica vasculhando, madrugada olhando. Deus está movendo alguém aqui? Levanta e vai embora, que a gente vai saber quem é. O cara fica entrando na internet. Aí ele vai lá, fala assim, eu não tenho que dizimar. Eu não tenho que dizimar, eu estou na época da graça. E o dízimo é da lei, eu estou na graça. Assim, com todo respeito, deixa eu te ajudar a entender Bíblia. Você está com um equívoco. Quem disse para você que o dízimo é da lei? Alguém? Quem te disse isso? De onde você tirou? Que o dízimo é da lei. E você está na graça, não tem que dar o dízimo. Quem é o pai da lei? Moisés. E a primeira pessoa que dizimou foi quem? Foi Abraão. Você tem noção de quantos anos Abraão viveu antes de Moisés? 437 anos. Antes da lei existir, 8 gerações de 50 anos já era dizimista fiel, irmão. Aí você vem com essa desculpa esfarrapada. Sabe por quê?
Não vai embora não, fica aí, você vai sonhar comigo de noite. Arão, arão. Uma placa dízimo, dízimo.
Olhe para mim, olhe para cá. Antes da lei nascer, Abraão e a sua descendência, e nós somos filhos de Abraão. E você só é salvo porque você espiritualmente foi enxertado na descendência de Abraão. Antes da lei nascer, Abraão um dia olhou para Deus e disse, de tudo te darei o dízimo. O dízimo é uma expressão da graça antes da graça ter chegado. Assim como o cordão vermelho na janela de Raabe, a salva, mesmo não sendo judia, pela expressão da graça. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Jesus não veio para revogar a lei, pelo contrário, ele veio para levar ela para um nível mais alto. Se você pegar Jesus, tudo que Jesus fez foi levar a lei para um nível mais alto. Agora, só no dízimo eles querem trazer para um nível mais baixo. É engraçado isso. Eu nunca encontrei uma pessoa até hoje que diz que os dízimos não são para hoje, mas que ele dá mais do que o dízimo. Todos que eu encontrei até hoje, é porque o cara tem dificuldade de dar, ele é agarrado, ele é avarento, ele é preso no dinheiro, o dinheiro governa a vida dele, então ele fica se achando justificativa teológica para ele não entregar os dízimos. Então eu estou te provando aqui agora, que o dízimo não é da lei. O dízimo passou pela lei e Deus aprovou ele na lei. Mas o dízimo é da graça, que nasceu em Abraão. E hoje de manhã, para quem veio, eu mostrei que desde o Éden, já havia uma parte da sustentabilidade que já não podia se comer, que é os frutos. Porque naquela época, hoje nós temos dinheiro, com dinheiro você compra tudo. Naquela época não tinha dinheiro, naquela época só tinha um jardim, ele se alimentava, se sustentava, parte da sua sustentabilidade não podia comer, que eram os frutos da árvore que não podia comer. Da mesma forma hoje, parte dos seus recursos financeiros, que aqueles frutos representam o que eles se sustentavam, financeiro. Hoje, se você comer, você está fora do jardim. Se você estiver fora do jardim, você é provedor de você mesmo. Mas se você for fiel, você tem Deus como provedor da sua vida. Você pode aplaudir a Deus por isso? Então olhe para mim, por favor. Os dízimos, então, é a décima parte do que você recebe. Pastor, eu sou assalariado. Eu dizimo do bruto ou do líquido? Simples. Não vou entrar em detalhes. Depois você pode tirar a luz com o seu pastor ou com o seu discipulador. Se dizima do bruto. Se você quiser descontar, só não dizime daquilo que se desconta de você, que não é benefício. Agora, tudo que é benefício, dizime. A empresa paga seu convênio médico. Se ela não pagar, você não ia ter que pagar a parte? Tem que dizimar do bruto. E aí vai. Amém? Amém? Beleza. Vamos agora para ofertas. Ok? Vamos para ofertas. Nós temos dois tipos de oferta. E agora eu vou falar de algo que provavelmente, para muitos de vocês, uma boa parte de vocês, vocês vão ouvir algo que vocês nunca ouviram antes. Eu não vou conseguir detalhar isso agora por causa do nosso tempo. Eu tenho mais 15 minutos. Eu vou voltar para a gente ter uma ministração só sobre isso, ok? Só sobre isso. Se você ficar em dúvida, essas coisas, fique em paz. Se for te contrariar, não faça. Tá? Até que você tenha a revelação total. Mas a Bíblia fala de vários tipos de oferta. Seria muito interessante, pastor, depois talvez fazer um estudo com a igreja sobre os tipos de oferta, porque existem vários tipos de oferta na Bíblia. Não existe, oferta não é uma coisa única, são vários tipos de oferta. Mas a Bíblia, eu quero dividir aqui, olhe para mim, dois tipos de oferta. Existe uma oferta que se chama terumã. O que é terumã no hebraico? É a oferta de primícias. É aquela oferta que está relacionada lá em Gênesis, quando Abel entrega a Deus as primícias, ali são as terumãs, ou seja, Abel, obrigado querido, Abel entrega as primícias a Deus, e Caim entrega mincal. O nome da oferta de Caim é mincal. Qual a diferença entre oferta de primícias e oferta mincal? É que oferta de primícias, o que significa primícias? Primícias é uma oferta que representa primeiros resultados. Você plantou uma vinha, os primeiros cachos de uva, tira-se as primeiras frutas, a primeira cria de um animal, a primeira cria de um animal tinha que ser entregue a Deus como sacrifício. O primícia, tudo que significa primeiros resultados. Diga comigo, toda a igreja bem forte. Primícias, pode ser mais forte? É uma oferta que representa primeiros resultados. Por que que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? Porque desde lá de trás do Gênesis, a primeira oferta, ou seja, as primícias, os primeiros resultados, tinha que se entregar a Deus. Abel entrega primícias e Caim não entrega primícias. Caim entrega alguma coisa, que se chama terumã, que é ofertas alçadas. O que é ofertas alçadas? Essa oferta que você está num culto como hoje, você fala assim, vou dar 10 reais, vou dar 50, vou dar 100, vou dar 1000. Então você traz uma oferta. Só que isso é oferta alçada. Isso é uma oferta que você é livre para dar o quanto quer. Agora, primícias é uma oferta determinada. Primícia é primeiros resultados. É tudo que representa primeiros resultados. Agora, você está pronto para entender algo que talvez você nunca entendeu? Então, por favor, preste atenção no que eu vou te falar. Vamos pegar o texto clássico que fala sobre isso. Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia, vocês estão me roubando, diz Deus. Eles perguntam, roubando no quê, Deus? Vamos entender algo? A Bíblia diz assim, Deus diz assim, vocês estão me roubando nos dízimos e nas? Posso ouvir, nas? Como é que você rouba oferta se oferta não tem um valor determinado? Por exemplo, vou provar para você que eles não estavam roubando nas ofertas. Pelo contrário, há três pecados ali em Malaquias. Se você voltar para o capítulo 1, você vai ver que no capítulo 1, Deus está muito irado com eles, porque eles estavam entregando ofertas do boi cego, coxo e enfermo. Então eles ofertavam, mas ofertavam mediocremente. O que eles entregavam era resto diante do que eles podiam dar. Quem está comigo aqui, diga amém. Essa oferta que eles não tinham, veja bem, eles não estavam roubando a entrega das ofertas. Eles estavam ofertando algo que não estava agradando a Deus. Isso é um erro. Dar menos do que poderia dar. Em Malaquias 3, pastor, a palavra no hebraico é, vocês estão me roubando nos dízimos e nas terumãs. A nossa tradução para o português, infelizmente, não trouxe a tradução correta. A correto dali seria, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas de primícias. Ofertas alçadas eles estavam entregando, é só você olhar o primeiro capítulo do livro. Eles estavam entregando ruim, mirrada, mal oferta, e aí eles também não estavam entregando as primícias. O que é primícias? É a oferta que representa primeiro resultado. Eles estavam roubando. Então Deus entende que quando você não entrega o primeiro resultado do seu trabalho, você está roubando ele tanto quanto está roubando no dízimo. Está em Malaquias. Entra hoje na Bíblia, acha uma Bíblia em hebraico, você vai ver lá. Dízimos e terumãs, primícias. A palavra ali é primícias. É oferta de primícias, não é oferta alçada. Então, pastor, como eu posso entregar minha oferta de primícias? Por favor, Olhe para mim, agora eu preciso que todo mundo preste atenção. Para você não sair daqui dizendo que eu disse algo que eu não disse, porque eu tenho uma responsabilidade com Deus, eu vou ter que me ver com Deus com o que eu ensino amanhã. O que eu vou te dar agora é um cálculo sugestivo. Um cálculo o quê, gente? Posso ouvir toda a igreja? Um cálculo o quê? Entenda, dentro dessa ótica e desse entendimento, que primícias é primeiros resultados, uma oferta que representa, é a primeira coisa que você tira do seu ciclo de trabalho. Retirei, recebi um ganho. Eu tirei os primeiros frutos, os primeiros resultados, eu vou entregar como oferta. Isso precede dízimos. Você vai ver que primícias está no Éden. E os dízimos nascem em Abraão. Então você entende que primícia significa primeiros resultados? Então nós temos que contextualizar para os dias de hoje. Por exemplo, hoje nós vivemos num ciclo e numa cultura mensalista de pagamento. Sim ou não? Sim ou não, gente? A empresa fecha mensal, você recebe mensal. Então preste atenção. Eu estou ensinando a vocês um princípio. E agora você vai ter que, para praticar esse princípio, você vai ter que fazer uma contextualização para o nosso momento. Então eu vou te dar um cálculo sugestivo. Não saia dizendo o que eu disse, que está escrito na Bíblia, o que eu vou dizer agora. Estou te dando um cálculo sugestivo para você praticar o princípio de entregar as primícias. Você pode pegar como cálculo sugestivo o seu ganho de um mês, dividir por 30, descobrir o quanto você ganhou no primeiro dia de trabalho. Pegar o seu primeiro dia de trabalho, antes de tirar os dízimos, e entregar como a sua primeira oferta do mês. Eu estou ofertando a Deus minha oferta de primícias, meus primeiros resultados. Alguém me entendeu? Diga amém.
Amém.
Pastor, e se eu dividir por 60? Eu estou entregando minha primeira manhã. É primícia? É primícia, eu não posso dizer que é, que não é. O que você só precisa entender é o princípio. Diga mais uma vez comigo para isso ficar na sua mente e no seu coração. Primícias. Mais forte. É uma oferta que representa primeiros resultados. Então, quando você fecha o ciclo de trabalho, você tira uma oferta que representa os primeiros resultados do seu trabalho. Essa é a sua, é uma oferta. Só que, diferente de uma oferta que você dá todo domingo, alçada, essa oferta, segundo a palavra, o povo de Deus estava roubando a Deus e não estavam sendo abençoados por isso. Pastor, eu nunca ouvi isso até hoje. A primeira vez. Eu tenho anos de crente, eu nunca ouvi esse princípio. Esse negócio é novo? Não, esse negócio está desde o Éden. É você que não tinha aprendido. A partir de agora você não é mais ignorante. Deus disse que não leva em conta os tempos de ignorância. Dá um abraço no irmão, diga assim, a partir de agora... Dá um abraço no seu irmão, diga para ele assim, a partir de agora está informado. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Amém? Sugestão. Pastor, sugestão. Já olhei o seu envelope e vi que não tem primícias. O ideal é que você tenha um envelope ou coloque no seu envelope mais um espaço, primícias. Para que vocês, agora ensinados, possam começar a praticar o princípio de primícias. Agora, com muito carinho, olhe para mim. Presta atenção. Faça o teste do que eu vou te falar. Quando eu entendi o princípio de primícias e comecei a praticá-lo, algo foi desatado na minha vida. Existe algo sobrenatural nesse princípio. Acredite. Faça o teste. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. É sobrenatural. Ficou claro isso? Amém ou não?
Amém.
Então você tira primícias, tira os dízimos. Daqui para frente são ofertas livres, alçadas, oferta para missões, oferta para projeto social, oferta que você traz no culto, só para fortalecer isso aqui. Tenho 5, 6 minutos. Quando você traz uma oferta, traga o seu melhor. Você não pode trazer o resto para você. Talvez você vai trazer 10 reais, mas para você é tudo. E talvez alguém vai dar 100 reais, mas para a condição dele é resto diante do que ele tem como possibilidade. Cada um tem uma possibilidade. Então, quando você está na casa de Deus, você traga o seu melhor para a casa de Deus. Fechando em 6 minutos esse seminário, eu vou terminar dizendo a última coisa. Eu vou falar para vocês sobre as melhores terras para se plantar dinheiro. Você precisa ser inteligente. Dinheiro não aceita desaforo, seja inteligente e viva um cristianismo inteligente. Existem algumas terras boas para se plantar dinheiro. Não coloque dinheiro em qualquer terra ruim. Porque não adianta você pôr uma semente boa numa terra ruim, não vai dar certo. Melhor lugar para se plantar dinheiro: casa de Deus. Através de dízimos, ofertas e primícias. Ficou claro isso? Amém ou não? Não existe lugar melhor para se plantar do que a casa de Deus. Você é o único dinheiro que vai ecoar na eternidade. Que vai para sua conta na eternidade. Segundo, a terra boa. Escute isso e ouça a voz de um profeta. Honre seu pai e sua mãe financeiramente. Não porque eles precisam, é porque é uma promessa de que quem honra pai e mãe aumenta os dias de vida e próspero será. Como você tem tratado seu pai e sua mãe? Qual foi a última vez que você levou lá, comprou um sapato para sua mãe, uma sandália, vestiu sua mãe de cima e embaixo, pôs um dinheiro no bolso, está aqui. Mas não é porque precisa. Aliás, ó, isso é uma das coisas mais inteligentes que eu vou te dar agora à noite. Nós erramos muitas vezes semeando em quem precisa, ao invés de semear em quem merece. Não que você não vá ajudar o pobre, porque Jesus disse que quem dá ao pobre dá a ele. Só não confunda esmola, porque esmola é tudo que você dá para alguém que ela precisa. E oferta de honra e semeadura é quando você dá não porque precisa, mas porque a terra é boa. Aliás, as melhores terras para você plantar dinheiro é quem não precisa, porque a unção que está sobre ela migra para você. Casa de Deus, seus pais, honre seus pais. Um dos segredos da minha prosperidade, eu já perdi meu sogro e minha sogra, e perdi minha mãe, só tem meu pai vivo. Durante anos, eu sustentei meu pai e minha mãe, até hoje, eu visto meu pai. Todos os meses eu dou dinheiro para ele. Meu sogro e minha sogra, minha esposa teve 6 irmãs, ninguém pôs mais dinheiro no meu sogro e minha sogra durante a vida deles do que eu. Pensa num cara que pôs dinheiro no sogro e na sogra. E essa é uma das razões que Deus me enriqueceu e me prosperou. Honre seus pais. Terceira terra boa, faça com que você vai ouvir agora o que você quiser, só cuidado. Eu sei que eu vou gerar um desconforto agora, mas Deus me chamou para fazer isso, eu tenho que fechar meu ciclo. Vocês dois poderiam vir comigo aqui com muito carinho? Eles são os pastores que coordenam essa igreja, junto com uma equipe de pastores. Mas eles são os pastores de vocês. À medida que uma igreja honra os seus pastores financeiramente, é essa medida que recai sobre vocês. Sempre, toda bênção que cai sobre um povo, ela cai sobre a autoridade daquele lugar primeiro. O óleo, Salmo 133, cai sobre a cabeça, que é Cristo. Escorre sobre a barba, que fala da autoridade da igreja, na figura de sacerdote, o Arão, e depois escorre para o corpo. Toda a bênção de Deus, ela passa pelos seus líderes para chegar em vocês. Então, se uma igreja trata com mediocridade financeiramente os seus líderes, essa mediocridade se derrama para vocês. Mas se vocês honram eles com dignidade, essa honra cai sobre vocês. Tenho alegria de vê-los morar bem, tenho alegria de ter um bom carro, tenho alegria de honrá-los financeiramente com dignidade. Vou tocar em algumas coisas aqui. Qual foi a última vez que você levou eles para jantar? Qual foi a última vez que você levou o pastor seu e vestiu ele de cima e embaixo numa loja? Qual foi o último relógio que você comprou e pôs no pulso dele? E vocês, mulheres, qual foi a última vez que você comprou uma sandália nova para ela? Na medida que você honra... Na medida que você toca na sua pastora e no seu pastor, você atrai a bênção de Deus para a sua vida. Casa de Deus, seus pais, seus profetas, são terras boas para se plantar. Não coloque seu dinheiro em qualquer lugar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite, pelo dia de hoje, pela manhã, as duas ministrações, agora à noite. Sinto no meu espírito que o Senhor conseguiu me usar com todos os limites como instrumentalidade nesse lugar. Leva os teus filhos a saírem daqui desafiados, desafiados a terem uma vida de fidelidade e honra ao Senhor. Se tem alguém no nosso meio que não tem sido um dizimista fiel, seja um empresário, um comerciante, um trabalhador, que ele saia daqui decidido: a partir de hoje, meu nome é fidelidade. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero honrar a casa de Deus. Se tem alguém aqui, Deus, que é pobre em ofertar, quando traz sua oferta, é a menor nota que tem na carteira. Que o Senhor leve os teus filhos para um nível mais alto de honra, sabendo que está entregando algo para a tua casa, para o Senhor. E o Senhor vê. O Senhor nos conhece também pelas nossas mãos, irmãos. O Senhor nos aprova e nos reprova pelo que nós entregamos com as nossas mãos. Ele recebeu Abel pelo que ele entregou, e reprovou Caim pelo que ele entregou. Deus também te reconhece e te conhece pelas suas mãos. Você tem alguém aqui que tem administrado mal suas finanças, sem controle de gastos, não guarda nada, vive uma vida desregrada, vive debaixo de consumismo, que haja conserto nesses dias da sua vida, para que você tenha uma boa administração e fidelidade e honra a Deus, em nome de Jesus. Eu estou terminando, mas eu quero fechar esse seminário, essa terceira ministração, com um desafio para vocês. Presta atenção. Isso não é para mim, é para a igreja. Nós estamos no seminário de finanças. Eu vou desafiar você a separar uma oferta nessa noite, que há muito tempo você não faz a casa de Deus. Há muitos anos atrás, quase 29 anos atrás, um dia eu disse para Deus: Deus, por que eu não colho em milhares? E Deus me disse: você nunca me semeou em milhares. A minha primeira oferta de R$1.000, eu ganhava R$900 na época. Um dia eu disse a Deus: por que eu não colho em centenas de milhares? Foi quando eu dei a minha primeira oferta de R$100.000 na casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma unção nessa noite, tanto na minha vida, como na palavra que foi liberada aqui. Eu queria desafiar você a não sair daqui hoje sem fazer uma oferta diferente para Deus hoje. Talvez você nem veio pronto para isso. Vocês têm maquininha de débito e crédito aqui, pastor? Tem? Onde ela fica? Onde fica a maquininha para oferta? Lá atrás? Aonde? Ok, o Chiquinho, tenta providenciar isso, Chiquinho. Tá ok? Se você não veio pronto, você pode passar no débito e crédito uma oferta. Escute, essa oferta não é para mim, não estou levantando dinheiro para mim. Pelo amor de Deus. Essa oferta é para a igreja. Só que eu entendo que você não pode sair desse lugar, debaixo de uma palavra dessa, sem ter uma manifestação. Eu quero desafiar você a entregar uma oferta hoje para ser um divisor de águas para a sua vida financeira. Talvez você está sentado aqui me ouvindo, você já não dizima faz tempo. Faz 2, 3, 4 meses, e hoje é uma noite de você pôr sua vida em ordem. Talvez você é um empresário que você não tem sido fiel a Deus, e hoje é noite de você pôr sua vida em ordem. Queria te dar mais 1, 2 minutos de cabeça baixa. E se você estiver com a sua esposa, que você decidisse o valor dessa oferta junto com ela, para não haver um problema entre vocês. Você pode abraçar ela, decidir o valor que você vai ofertar a Deus hoje. Mas essa oferta hoje é uma oferta para ser um divisor de águas na sua vida financeira. Oferte pela sua empresa, oferte pelo seu comércio, oferte pelo seu filho que está desviado, pela sua filha. Feche os seus olhos, ninguém com os olhos abertos. Talvez você nunca ofertou em centenas. Talvez você nunca deu uma oferta mais de R$100. Talvez nunca ofertou uma oferta de R$1.000. Talvez você nunca ofertou algo diferente. Talvez Deus te peça até algo, um bem que você tem nessa noite. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu não quero que você ache que eu estou induzindo você. Eu só estou informando você. Se você não está sentindo paz, se você está sentindo que eu estou aqui tentando ludibriar você, induzir você, então eu até vou te pedir um favor. Se você está contrariado com tudo que está acontecendo aqui, eu vou te pedir um favor: nem traga sua oferta para não estragar o altar. A Bíblia diz que quando a gente traz, deve trazer com alegria, com paz. Mas se hoje, pela manhã, nos dois cultos, ou agora à noite, você sentiu a presença de Deus, você sentiu que no meu ensino há seriedade, que você faça uma oferta diferente para selar um novo tempo na sua vida financeira. Queria desafiar você a sair daqui hoje a ofertar para um novo tempo na sua vida financeira. Talvez você precise de um milagre, um dinheiro que está travado, está em algum lugar. Você vai ofertar hoje para que isso seja destravado na sua vida. Senhor, receba tanto as ofertas, como os dízimos. Se tem alguém aqui que nunca dizimou na sua vida, talvez hoje vai ser a primeira oferta de primícias que você vai trazer para começar um novo tempo na sua vida. Diferente de como vocês fazem, como nós fizemos hoje de manhã, os irmãos que vão receber as ofertas vão ficar aqui na frente, e você vai trazer aqui na frente, para nós orarmos depois pela sua vida e pelas ofertas. Amém? É, conseguiram a maquininha? Deu certo? Está indo lá? Ok. Ok, tenta trazer. Ou tem que ir lá? Traz. Isso, traz para cá, rapidinho. Uma aqui e uma lá, tá ok? Pode separar sua oferta, seu dízimo, suas primícias. Deve ter um envelope aí, perto da sua cadeira. Converse com seu esposo, não tenha pressa. Define o valor. Defina algo que vai estar em paz no coração de vocês dois, ok? E se você precisa de passar na maquininha, débito ou crédito, talvez você, a oferta que Deus está colocando no seu coração, você não veio pronto em espécie para fazer isso. Então você vai ter liberdade de fazer isso nesse momento. O louvor pode cantar uma canção enquanto eles se preparam para trazer a oferta deles.
Irmãos, nós vamos cantar uma canção que...
Só cante e deixa gratidão. Eles preparados, senão eles vão ficar distraídos.
Tá bom.
Tá? Só cante. Vocês não precisam cantar. Pode continuar no seu momento de separar a sua oferta.
Pega no refrão para nós. Pega no refrão direto.
Pode orar, falar com Deus, deixa Deus falar. Eu sei que nesse momento é um momento aí de sua mente pensar, dela ficar pensando, né? Se você pode, feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Só faça algo diferente nessa noite. Algo que venha trazer um divisor de águas para a sua vida financeira.
Você mudou a minha história e fez que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória.
Então quem vai usar a maquininha, pode usar aqui, tá ok? O irmão está aqui, tá? Se alguém precisa, pode passar aqui. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Pode ir trazendo suas ofertas, seus dízimos, suas primícias. Honre a casa de Deus. Honre ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Não precisa ter pressa se você está fazendo aí sua oferta, ok?
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo seu amor, é o que me faz crescer. Pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a glória.
Abraça. Ei, ei. Abraça pelo menos três irmãos aí e diga assim: tua vida financeira nunca mais será a mesma. Sai do seu lugar, vai abraçar esse irmão. Diga para ele: eu declaro que sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, a partir de hoje. Nossas mãos, unir os lados. Diga comigo assim: estou segurando na mão de um próspero. Olha para ele, dá um sorriso e diga assim: tu és um próspero. Amém ou não? Se ele não falou com vontade, olha para ele e diga assim: fala com vontade para mim, querido. Diga assim: estou segurando na mão de um próspero. Amém? Segura na mão dele e diga assim, olhando nos olhos do esquerdo e da direita, diga assim: agora é a hora de você me pagar a janta. Se ele tentar segurar, você segura a mão dele aí, tá? Vamos cantar mais uma vez essa canção, bem forte ao Senhor. Direção da sua casa, eu acho que a minha está para lá. Estenda as duas mãos e comece a orar pela prosperidade da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Abra sua boca agora e comece a orar pela sua casa, dizendo: Deus é o meu provedor, Deus é aquele que sustenta a minha casa, Deus é aquele que sustenta a minha vida, a minha família. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a casa de cada um que aqui está. Que as portas do céu se abram sobre a sua vida. Que as bênçãos de Deus se manifestem sobre a sua casa e a sua vida. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar um brado de vitória e um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Pastor. Aleluia. Água mole em pedra dura. Então dá um abraço para os três irmãos e diga assim: diga para ele o que você quer comer. Diga assim: aonde você vai me levar? Diga para ele aí: pastor, vem cá abençoar teu povo. Obrigado por me receberem. Logo estaremos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Quantos, ó, é a última coisa. Quantos prósperos nós temos aqui? Dê o melhor brado de vitória e aplauso dessa noite ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, os livros, alguns acabaram. Cadê a Vaca Gorda Kids, que é para criança, o livro de educação financeira? Não tem nenhum livro nessa área. Mulheres, mulheres que estão aqui, como se tornar uma mulher bem sucedida? Marido, dê para sua esposa, logo, logo ela está pondo dinheiro na sua mão, ok? Tem algumas cópias lá atrás ainda, não tem muitos. Tá bom, presente.
O grande investidor do universo à procura de empreendedores. Vocês, empresários, comerciantes, você precisa ler esse livro. Como se tornar um empresário para Deus migrar dinheiro para você. O Poder da Língua, pensa num livro fantástico. As três entregas que atraem o sobrenatural de Deus para a sua vida financeira. Vida Cristã são 17 lições básicas de estudos para células e grupos pequenos. Como multiplicar seu dinheiro? As quatro leis da multiplicação financeira. Como multiplicar? O Segredo da Rainha de Sabá, uma das palavras mais fortes do meu ministério. Como atrair os olhos de Deus para a sua vida financeira? E o Reconhecimento da Honra, pensa num livro que vai te abrir a mente financeiramente. Está lá atrás, se você quiser ainda tem alguns exemplares. Amém? Boa noite, Deus abençoe vocês, que Deus prospere vocês, em nome de Jesus.